Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. O Do Your Job está oficialmente de volta depois de algumas semanas que, de ausência, de uma certa problema de um trabalho meu, não tinha horário para gravar com o Bruno. Depois entrou um negocinho de superstição que a gente vai contar também, mas podemos falar, somos campeões, somos 6 vezes campeões. Se tinha qualquer dúvida que já não era pra ter, porque quem tinha burro sobre Tom Brady e Belichick, irmão, são os dois melhores de todos os tempos, e tô muito feliz, e aí é super programa, a gente vai falar de muita coisa. E falando em felicidade, Bruno, você quer dar um recadinho?
Eu acho que alguém tem que avisar pro Lane Johnson que isso tudo é muito divertido. É sensacional como a gente
achei
passa...
Não,
no Patriots ninguém se diverte, ninguém está se divertindo, eles sofrem miseravelmente. Eu tô vendo, tá todo mundo sofrendo muito lá na parada em Boston.
Com certeza. Bom, como vocês viram, eu tô aqui com o Bruno de volta. Voltamos com o programa Do Your Job. E após o recadinho do Lenny Johnson, a gente vai manter o nosso padrão aí para falar do jogo que aconteceu. Primeiro, antes de falar do jogo, vamos só dar uma explicada o que aconteceu nessas últimas semanas que a gente não conseguiu gravar. Primeiro que eu comecei no emprego novo e os nossos horários de gravação acabaram não batendo, porque a gente, na maioria das vezes, gravava de manhã. E não só isso, assim, quando o Patriots começou a jogar muito bem naquela altura das últimas semanas, junto com o início dos playoffs, a gente não gravou, eu e o Bruno, a gente é um pouquinho supersticioso, né?
Um pouquinho bastante.
E assim, antes da gente ser...
Como diria Michael Scott, The Office, I'm not superstitious, but I'm a little stitious.
The Office, cara, procure essa série, é muito boa. Mas a gente tava meio cagado de gravar, porque o Patriots começou a ir bem e aconteceu alguma coisa. Antes de ser analista, a gente é torcedor, né, cara? Todo mundo aqui é doente, torcedor fanático e queria ver o Patriots campeão. E o mais engraçado dessa história, a gente sempre tentava gravar. Falava, Bruno, vai dar, hoje não dá, vamos amanhã, não sei o que, que horas, não, amanhã eu vou ter que ir lá pro Eagle e tal, não sei o que, amanhã, pô, tô no trabalho, não sei o que. Só que assim, os dois também tinham a questão de superstição, só que nenhum falou um com o outro, tá ligado? Nenhum momento, então isso foi engraçado.
Não tinha a menor condição, assim, a gente tava tentando gravar, a gente sabia que a gente tava na dívida aí com vocês, antes do jogo contra o Chiefs, a gente realmente quis gravar, só que depois que ganhou do Chiefs, a gente até viu a galera lá no Twitter, tipo, vocês não desistiram do podcast não, né? Não vai parar. Aí o Celo ainda botou, a gente vai gravar um programa antes do Super Bowl. E eu pensei pra mim, cara, não vou gravar. Mas nem que me pague. A gente não gravou antes da final de conferência. A gente ganhou, vamos manter assim. Depois do Super Bowl a gente comemora todo mundo junto.
É complicado, cara. Pra você ver, o Bruno assistiu o jogo com o mesmo amigo e com o mesmo amigo em comum que a gente tem na casa dele, com as mesmas comidas do jogo do Kansas City, eu assisti na mesma roupa, com a mesma roupa, né, no mesmo lugar que eu assisti também a final contra o Kansas City, esse Super Bowl. Então, assim, a gente é um pouquinho supersticioso quando nesse aspecto. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do jogo, vamos falar última análise, né, da temporada de 2018 da NFL que a gente vai fazer, do nosso ataque e da nossa defesa. Vamos ao nosso, então, vai ficar mais dividido o programinha, mas vamos ao nosso quadro de análise do jogo. Bom, vamos começar então falando do ataque. Não vamos começar falando do ataque. Foi de propósito isso, porque eu quero falar da defesa. Foi um jogo de defesa, a nossa defesa bastante criticada a temporada inteira por muitos não torcedores, né, e torcedores. Eu cansei de arranjar polêmica no grupo do Patriots no Facebook, lá no Brasil, no Facebook, Patriots Brasil no Facebook. O pessoal ficou eu sempre entrava nas confusões, sempre discutia, falava que a nossa defesa era boa, e, cara, eu não vou falar que a defesa trouxe o título porque foi um conjunto da temporada inteira, mas nesse jogo, a razão pela qual a gente ganhou esse jogo foi a defesa, e assim, eu avisei que era boa, em geral aí agora pode ficar quietinho, porque eu avisei, ainda joguei lá no grupo, na cara de todo mundo, que eu falei, ah, vamos falar mal da defesa agora, né, cadê o pessoal falando mal? A galera tem que aprender a ser um pouco mais crítica na parada, né, quando vai olhar para o futebol americano como torcedor, e parar de, tipo assim, ir com aquela Maria vai com as outras, que vai criticando a defesa, porque tem um estigma do torcedor do Patriots que eu sinto, que vai falando mal da defesa há alguns anos, e isso já não é verdade há muito tempo, sabe, realmente a gente teve períodos pós os três primeiros títulos aí, uns três anos depois disso, onde a nossa defesa não foi tão consistente, mas isso já tem mudado nos últimos anos, na verdade há um tempão que já tem mudado isso, então assim, a galera vai criticando sem ter uma certa razão nessa análise crítica da defesa, né, Bruno? Então vou deixar você falar um pouquinho aí, porque eu já botei pra fora tudo que eu queria.
Cara,
não quero ofender ninguém. Todo mundo é torcedor aqui, cara.
Ah, tem que ofender mesmo. A galera
precisa ficar mais calma.
Não, tem que ofender mesmo. Se tá falando mal do time, tem que ofender mesmo. Galera se leva muito aí pelo que se fala na grande mídia, né? De defesa do Patriots, tudo. A gente que tava assistindo, se vocês forem pegar aqui os programas, desde o início da temporada, a gente tá falando que a defesa mostra sinais, que a defesa fazia bons jogos. Num determinado setor, talvez não em outro, a gente teve falhas, a gente teve uma defesa que até demorou um pouco para se encaixar, mas que veio sendo muito dominante aí em períodos da temporada, principalmente desde que a gente chegou nos playoffs. Foram três ataques muito fortes que a gente enfrentou e que não se criaram em momento nenhum contra a nossa defesa.
Tirando o Kansas City, talvez, no segundo tempo, que seria normal, porque é o melhor dos três ataques que a gente... Então, assim...
Eu acho que... Assim, muito se dá, obviamente, né, pela grande temporada feita pelo Trey Flowers, pelo Stephon Gilmore. A gente viu aí uma grande ascensão nos últimos jogos. Além de boas temporadas que os dois fizeram, sim, muito boas temporadas, mas o brilhantismo da pós-temporada... de Donta Hightower e Kyle Van Noy, que foram brilhantes, jogaram futebol americano extremamente físico durante toda a pós-temporada, muito agressivo e gostei muito de ver eles jogando da forma que jogaram. Eles foram essenciais para esse sucesso do Patriots nos playoffs.
Bom, dito isso, começando a analisar, falando especificamente desse jogo, que é o que a gente pegou para falar aqui, eu acho, cara, esse jogo... ficou bem claro como o Patriots utiliza os talentos que tem, ainda que limitados, porque veja bem, eu não estou falando mal a defesa, eu não vou negar que o nosso grupo de linebacker, por exemplo, é um grupo limitado, ele é limitado, mas é um grupo que se propõe a fazer o que lhe é mandado, né, fazer o seu trabalho, do your job, no que lhe é mandado pelo Belichick ou pelo Brian Flores, que seja, e faz muito bem. Então, assim, foi uma aula que o Belichick deu, e conjunto com o Brian Flores, foi uma aula que eles deram, tá? O Sean McVay, o Belichick botou o McVay no bolso, o McVay não soube o que fazer. A grande questão é que o McVay veio para esse jogo achando que...
Menino novo.
Vou fazer o que eu sempre fiz.
Garoto verde de bola, de verão.
Chamar uns jet motions, né? Fazer um ou dois play actions, soltar downfield e vai ser assim que eu vou ganhar esse jogo. Mas a parada é que o Belichick veio e trouxe, sei lá, eu contei pelo menos 15 formações diferentes que a gente apresentou só no primeiro tempo para esse time, contra esse time do Rams. Tá? O Bruno pode até me corrigir melhor, mas li algo que eu nem notei, mas que foi uma formação que a gente utilizou, se não me engano, eram com 6 DLs, né? 6 na DL e um linebacker, que não se via na NFL, salvo engano, desde da década de 1980, etc. Então, assim, o Belichick falou, cara, o Rams não vai correr com a bola. E se quiser me ganhar o jogo, vou ganhar com a bola na mão do Goff e vai ter que ler a defesa como ninguém. Coisa que eles já têm uma certa dificuldade e se dá bem, e consegue se dá bem porque tem o Todd Gurley, teve o Todd Gurley a temporada inteira correndo muito bem, teve chamadas excelentes, e quando chegou nesse momento, o Sean McVay não conseguiu fazer os ajustes necessários para todas essas leituras que o Goff não estava conseguindo ler e não estava nem tendo tempo. quer de ler também. Assim, muita gente está jogando a culpa no Goff, mas, as chamadas foram ruins e, no tempo, o futebol americano jogado pela nossa DL, pelos linebacks, foi muito físico. É, a gente explicar melhor isso, tecnicamente falando, mas sempre como o homem mais baixo, mais abaixo na DL, né? Explica um pouquinho melhor essa questão de como você ter a vantagem por estar mais baixo que o seu adversário nas trincheiras.
É, a gente sabe que nas trincheiras ganha quem vem mais de baixo, né? Quem domina o pad level do adversário. E foi algo que o Patriots conseguiu exercer muito bem. A gente viu não só um domínio físico, né? A gente viu o Patriots batendo muito. Tem uma jogada, inclusive, que o Higbee, o tight end do Rams, sobe para bloquear o Hightower e, nossa, assim, é um bulldozer, tá ligado? Rolo compressor passando por cima do cara, é feio, chega a ser, assim, eu fiquei mal pelo Higbee, sabe?
E o Hightower não fez muito pra fazer isso.
Não, deu 3 passos pra frente e parou. O Higbee bateu na massa e caiu. Foi uma coisa feia. Mas a gente viu isso, né, o tempo inteiro a defesa do Patriots sendo extremamente dominante, extremamente física, como foi no fumble que o Gilmore forçou no CJ Anderson, que a gente não conseguiu recuperar. Como foi todas as vezes que a gente acertou o George Goff, o Patriots, toda oportunidade que teve, bateu no Goff. Na jogada que o Jonathan Jones acerta ele antes de sair de campo, foi uma jogada brilhante do Kyle Van Noy, que ia tomar... Ele tinha a dupla responsabilidade de guardar o Goff atrás da scrimmage e de marcar flat, né, que é o que o Rams faz bastante com o motion, e ele simplesmente... É o Reynolds, né, que tá vindo em motion. Ele simplesmente dá um pancake no Reynolds. Aí o Reynolds cai, não tem o que fazer, fica que nem bosta no chão, e ele vai atrás do Goff. E o Goff continua correndo. E o Jonathan Jones desce a ladeira, porque tá todo mundo sofrendo double team já depois que o Reynolds saiu. Fora a jogada também que o Goff tenta sair do pocket e o Van Noy estoura o lado do rollout, bate nele, fica caindo de joelho no chão.
Pessoal, vi muita gente criticando o Goff na jogada. Assim, a secundária estava perfeita e dois, era uma terceira descida. O Goff jogar a bola fora ou não, porque eu vi muita gente, joga a bola fora. Que diferença fazer, cara? Terceira descida, ele segurou o máximo que deu e apanhou. Assim, ele tomou o hit para tentar fazer alguma coisa, sabe? Mas não deu. Não deu mesmo.
O interessante foi ver como que o Patriots conseguiu deixar o Goff tão desconfortável em campo, né? A gente viu algo muito parecido com o que a gente viu contra o Rams, né? A gente vendo uma série de instantes e twists que a DL e os linebackers estavam fazendo para confundir, para deixar o Goff na ideia de que ele tinha o lado de fora aberto. E aí, com isso, a gente viu inclusive um momento onde o Goff sai no rollout e o Adam Butler, que estava jogando no gap A, mas fez o twist pelo gap C, E pega ele lá fora e acerta ele mais uma vez. A gente viu muito o Hightower vindo nesses instantes. A DL do Patriots fez algo muito interessante nesse jogo, que antes mesmo de buscar o twist, eles estavam fazendo o set, indo em direção à responsabilidade de gap, que eles tinham pré-snap, e assim que o AL se comprometia em fazer o kick slide nessa direção, aí eles faziam o twist. Isso estava deixando a OL do Rams muito perdida, apesar de uma OL experiente, uma OL que jogou muito a temporada inteira.
É só para contextualizar aqui, a gente já explicou isso aqui, mas tem sempre gente nova assistindo e tal. Stunt é quando os DLs, os linebackers, eles se cruzam, né? Você tá armado para ir em direção em um gap e eles se cruzam. É o famoso cadarço, né, em português. E quick slide, para quem não sabe, são quando o OL vai chegando para trás e ele vai bloquear numa proteção de pocket. Vale falar também que os stunts que o Patriots usou, diferente dos comuns que se vê na NFL, né? Como o Bruno estava explicando, muitas das vezes o Patriots pula um gap, né? Então, assim, a comunicação não é imediatamente com o cara do lado, é pulando um gap. Então, a comunicação da OL também tem que ter uma comunicação pulando esse gap. Isso é muito difícil de fazer, cara. O Bruno foi treinador de OL, sabe bastante, e são umas coisas mais difíceis de fazer. Você conseguir ter essa comunicação assim. Comunicar já com o cara do lado é uma OL boa, uma OL que consegue se comunicar. Agora, com o cara que não está imediatamente ao seu lado, é mais difícil ainda, né, Bruno?
Com certeza, com certeza. É uma comunicação que pula, inclusive, pula um OL, né? Porque você... Aí tem que ter o teco e o guard se comunicar. É algo muito difícil de você que você vê acontecendo pede muito entrosamento da linha. Um entrosamento que talvez a linha do Rams até tivesse, mas algo que eu tava observando, né, foi que o Patriots, ele simplesmente... A impressão que dá é que a estratégia para bater esse time do Rams foi a mesma estratégia que eles usaram para bater o time do Rams em 2001. Sabe? Era um ataque muito dinâmico, um ataque muito bom, e eles usaram o que eles chamaram na época de o Marshall Faulk Treatment, né? O tratamento Marshall Faulk, que era o running back do Rams na época. Que foi o Belichick que falou para eles antes do jogo o seguinte, que eles são mais rápidos que vocês, eles são mais ágeis que vocês, eles são mais dinâmicos do que vocês, então o que a gente vai fazer é que cada vez que eles têm uma bola na mão, a gente faça eles pagarem por isso. E foi a mentalidade que o Patriots trouxe para esse jogo, foi soco na boca, foi não vamos deixar ninguém parar na nossa frente, vamos atropelar, e toda oportunidade que o Patriots teve, seja no ataque, seja na defesa, foi extremamente físico, e chegou uma hora que todo esse swag, né, do Patriots, essa intimidação, simplesmente ofuscou o Rams, que foi um time extremamente tímido, sem personalidade nesse Super Bowl. A gente pode dizer o que a gente quiser, o Rams é um grande time, e nesse jogo a gente não viu o Rams aparecer, né? Foi um time que claramente se deixou apequenar pela atitude que o Patriots estava trazendo em campo. Então assim, eu vejo a defesa simplesmente, óbvio que cumprindo bem seu game plan e buscando bem o que deveria fazer, mas simplesmente chegando e esse titaneu você não vai tirar ele de mim e não deixar o ataque do Rams se movimentar em campo. Vai lembrar que esse é um dos melhores ataques da NFL e que ele não entrou na red zone o jogo inteiro, sabe? Então,
foi o segundo melhor ataque da NFL na temporada, tá?
Segundo melhor ataque da NFL e eles não entraram na red zone, eles não tiveram uma chance clara de touchdown em posição de campo, né? Tiveram algumas big plays que o Patriots soube salvar muito bem. E eu acho que é isso, acho que a gente simplesmente chegou e botou o pé no chão e falou: Super Bowl é nosso, não importa se o ataque não está conseguindo pontuar, em algum momento ele vai e vocês simplesmente não vão pontuar na gente. Então foi assim, foi um grande statement, né? Uma grande declaração de qualidade da defesa do Patriots.
Eu acho que nem não sei, estou te perguntando agora, nem valeria talvez a pena passar setor por setor, porque assim, a gente pode passar destacando os jogadores, mas o que ele falou, todos os setores jogaram muito bem. Sim, dá para tirar do que a gente tem falado até aqui, né, sobre a defesa. Todos os setores do Patriots jogaram. A DL destruiu, ganhou nas trincheiras, os linebackers pareciam, toda vez que estavam jogando...
A quantidade de pressões...
Ganharam também.
A quantidade de pressões que a gente teve foi uma coisa assustadora, né? O Patriots blitou 20 vezes. Ele, sendo que Van Noy teve um sack, um QB hit, três pressões. Hightower, dois sacks, um QB hit, uma pressão. Lawrence Guy, um QB hit, três pressões. Trey Flowers, um QB hit, duas pressões. Jonathan Jones, um sack. Adrian Claiborne, um QB, um hit no QB. Dutch Wise, uma pressão. Malcolm Brown, uma pressão. Adam Butler, uma pressão. Dennis Shelton, uma pressão. Duron Harmon, uma pressão. Os pacotes de blitz que o Patriots trouxe foram surpreendentes, foram algo assim que muito difícil de se ver, né? Na jogada da interceptação, onde o Goff já estava naquele momento de tenho que ser o herói, tenho que forçar uma jogada, eles acabaram de vir pro fundo.
Sim, foi muito agressivo.
Tentaram vir pro fundo de novo. E o que o Patriots fez? O Patriots não só alinhou o Devin McCourty dentro do box, né? Acenando com uma blitz dele. O Rams fez o ajuste, trouxe o Todd Gurley para pegar a blitz. Só que o que eles não esperavam também é que o Duron Harmon também entra na blitz junto com o McCourty no mesmo gap. Então assim, eu gosto, se alguém tiver tape disso, de outro time fazendo isso em outra situação, trazendo os dois safeties em blitz no mesmo gap, por favor me manda, porque eu nunca vi, tá? Então assim...
E é justamente nessa leitura que o Goff confia, né? Ele fala, ah, tá, então tá no mano a mano, vou soltar no fundo. Só que o problema é que não deu tempo nem dele plantar o pé no fundo, e o Patriots estava com o Gilmore, que, assim, você vai disputar no alto Brandon Cooks com o Gilmore, amigo, não vai ganhar.
Exatamente.
Tinha que ganhar na velocidade, entendeu? E tinha pouco espaço de campo. Então a chamada também do Brian Flores foi perfeita para a situação de campo, né? E para a situação do jogo, né?
Eu acho que assim, foi um grande jogo defensivo no geral para o Patriots, né? Como o Celo falou, se a gente quiser falar individualmente dos setores, A gente vai acabar aqui destacando todo mundo, porque eu sinceramente não consigo pensar em um jogador de defesa do Patriots que eu tenha para criticar, que eu tenha para falar mal alguma coisa. Eu acho que todo mundo fez seu trabalho. Esse jogo foi o exemplo defensivo de do your job, cada um faz o seu. Tem um discurso muito bonito do Devin McCourty antes do jogo, que ele fala, ele cita uma passagem da Bíblia em Eclesiásticos, eu não lembro agora qual é, mas ele fala que dois é melhor do que um, porque dois, se alguém falhar, se alguém cair, o outro está lá para levantar e levar ele até o final. E foi isso que a gente viu da defesa do Patriots, sabe? Inclusive, quando a defesa falhou, por exemplo, no que seria o touchdown do Brandon Cooks numa post, onde houve uma falha de comunicação numa cover 4, o Jason McCourty sai da zona dele, oposta lá do outro lado para tirar essa bola, sabe? Então, tipo, foi todo mundo fazendo o seu trabalho, cada um olhando, quando um falhava, o outro pegava. A gente viu...
E também, assim... Só um parênteses, nessa jogada também foi um demérito do Goff, que foi a bola ficou pendurada há muito tempo, causada por um mérito do nosso pass rush, que também fez ele acelerar o passe. Então, assim, foi literalmente todo mundo nessa jogada fazendo seu trabalho, e ainda, quando um falhar, alguém vai estar lá para salvar, sabe? O segundo vai estar lá para salvar.
Não, exatamente. Essa é uma jogada que o Rams teria pego o Patriots numa situação desconfortável, né? Logo após a saída do Chang, onde o Hammer ainda estava se orientando e a defesa, no geral, estava lá, né? O pass rush chegou, o Jason McCourty se recuperou. A gente viu grandes jogos do rookie, do Jason Jackson, do Jonathan Jones também, fez um belíssimo jogo. Foi um cara que, nossa, foi brilhante, né? Eu acho que ele teve a capacidade de tirar quem ele estivesse marcando do jogo. Ele desceu para bater no Goff, ele teve um sack no jogo.
Foi o líder em tackle desse jogo?
Foi o líder em tackle desse jogo. Grande jogo do Jonathan Jones. Obviamente, grande jogo do Stephon Gilmore, que não esperava ele marcando o Cooks one-on-one.
Também não.
Mas foi o que foi feito e ele tirou o Cooks. Óbvio, o Cooks pegou muita bola no jogo, mas... grande parte aí do que a gente estava vendo na defesa do Patriots em zona, né? Porque o Stephon Gilmore nesse jogo permitiu apenas 4 de 8 para 48 jardas e uma interceptação com um passe defletado. Grande jogo do Stephon Gilmore, grande jogo do Hightower.
Um fumble
forçado, exatamente. Grande jogo do Hightower.
É que rolou para fora.
Hightower com muita pressão, dominante no jogo corrido, absolutamente o líder da defesa. Kyle Van Noy com um jogo brilhante também. Sempre delimitando o edge, não deixando o Rams se criar nas laterais, muito agressivo contra o quarterback, forçando o jogo corrido. O John Simon fez um belíssimo jogo, entrando como DL, linebacker. E um outro nome que eu queria destacar nesse jogo foi o Patrick Chung, que apesar de sair no meio do jogo, vinha fazendo um jogo brilhante. Ele para mim deu o cartão de visitas da defesa do Patriots nesse Super Bowl. No primeiro drive do Rams, numa terceira descida, onde está em marcação pessoal, o passe seria para first down e ele simplesmente desce, batendo muito forte no recebedor do Rams.
E na bola.
Foi uma...
Ele que toca na bola.
Aquilo para mim ali foi o cartão, foi o cartão de visitas do Patriots. Foi tipo, a defesa hoje veio para dominar, não vai ter espaço para o Rams, sabe? Ali a mensagem foi passada. Então, assim, grande jogo coletivo da defesa, grande jogo pro Brian Flores, que agora vai pro Dolphins, a gente vai falar disso mais tarde, mas grande jogo do Brian Flores, grande jogo do Bill Belichick, supervisionando a defesa, coordenando a defesa no geral.
E armando o game plan,
né? A gente viu bastante ele conversando com a galera na sideline, depois que saiu lá o Mike Dupp do jogo. Ele falando, galera, agora é mais um drive, agora vamos manter, não vamos deixar os caras andarem em campo. A gente viu ele agindo como o grande líder que é, como um cara frio na sideline. Galera, foco, vamos manter o foco, tá? Não vamos deixar se envolver pelo momento do jogo, vamos seguir o nosso game plan. E o Sean McVay não soube se adaptar a essa disciplina da defesa de New England, que não caía nos misdirections do ataque dele, daquele monte de motion, daquele monte de play action. A defesa do Patriots simplesmente foi imune a isso, cada um ficou na sua responsabilidade, ninguém tentou resolver o jogo sozinho e a gente saiu de lá podendo tirar o ataque deles do jogo.
Antes de passar pro ataque, eu só quero dizer que esse jogo foi um jogo
portuguesas. É óbvio que toda gente que é torcedor queria ver o título, pelo menos assim eu imagino. Mas a galera que quer ver um bom futebol americano e que não conhece muito bem, acha que o jogo foi chato e tal. Realmente, seria legal ver um jogo
37 a 40. Não, seria péssimo. Não, talvez seria. Pra me matar do coração.
Tô dando exemplo, só. Não, eu tô dando exemplo assim do bom futebol americano. A gente, cara, eu que a gente já tem a capacidade de entender um pouquinho mais sobre o jogo em si. Isso não é nenhum demérito que ninguém nasceu sabendo. Você tem que estudar e cada dia você estuda, você aprende mais. Então, assim, a gente consegue perceber o que a batalha é literalmente tática que o Belichick neutralizou o ataque do Rams, sabe? Então, foi um jogo bonito e essa narrativa me deixa um pouco chateado, sem tirar o mérito do Edelman, já passando, que a gente vai passar para o ataque, dele ter ganho MVP e tal, merecido, mas me deixa um pouco chateado. Nenhum jogador de defesa do Patriots tido quer um voto para o MVP.
Então, você, cara, considerou,
e foi um jogo que teve
16 pontos. Eu entendo o que você está falando, eu concordo, porque eu, quando saiu, assim, quando acabou o jogo, fui pensar em quem seria o MVP para mim. E
pra mim foi o
imediatamente Gilmore. Eu pensei no Gilmore ou no Van Noy, pensei no Hightower, mas esses foram os dois jogos que ficaram mais na minha cabeça. Mas realmente, quanto mais você para pensar, não foi um jogo de destaque individual de praticamente ninguém, né? Foi um jogo coletivo da defesa. E aí, quando você pega no ataque um ataque que não produziu tanto, mas que pôde se manter em campo, queimando o relógio, tendo um domínio de posse absurdo e depois marchando para fazer ponto quando precisou. E você vê que o Edelman foi o cara com 10 catches e 140 jardas disso aí. É uma performance extremamente dominante, sabe? É uma performance dominante a ponto de que a de ninguém na defesa foi. A defesa foi muito dominante, né? Mas o Edelman foi dominante em especial no ataque. Eu entendo o que você está falando da defesa, eu concordo com você, porque quando eu pensei em MVP, eu fui imediatamente pensar no nome de defesa. Mas para mim fez sentido a escolha do Edelman depois, quando você para pensar os números da partida.
O que me deixou chateado foi só ninguém ter nem considerado, entendeu? Eu não tô falando, assim, pra mim, eu daria pra defesa. Opção minha, mas é opinião. Agora a questão é, cara, ninguém nem considera dar pra um jogador de defesa num jogo que teve, como eu falei, 16 pontos, mas eu entendo toda essa narrativa. E já puxando, então, falando do ataque, né, agora que a gente falou, destrinchando a defesa, falando do nosso ataque, cara, começando, então, é que o MVP do Patriots foi o Edelman, como o Bruno já falou, 141 jardas com 10 recepções e uma média de 14.1. Ele mesmo falou, né? Saiu ele microfonado, né? E ele mesmo falou, cara, they can't cover me. E é verdade, cara.
Só o Rendano Consul que acha que eles tiraram o Edelman do jogo. Você viu essa entrevista? Que ele falou, o Edelman até fez um jogo ok, mas eu não consigo entender ele ganhar o MVP, sendo que nós tiramos ele do jogo. Meu querido.
Caralho, o que é tirar do jogo?
Vamos pegar os números, porque o cara completou 10 de 11, ou 10 de 12. 10 de 12, para 140 jardas. Então, tipo, como é que vocês tiraram ele do jogo exatamente?
Não, e assim, eu já tinha cantado a pedra, não aqui, mas teria falado aqui, e o Bruno provavelmente teria concordado, eu falei no outro futebol, que, cara, quando sugeriram, né, acho que foi o Daniel que sugeriu colocar o Talib no Edelman, eu falei, cara, não é uma boa ideia, o Edelman não vai ganhar uma no fundo, o Talib é rápido, mas o Talib não tem mais a mesma agilidade que ele tinha há 2 anos, principalmente voltando, porque ele tava voltando de lesão, né, fez 2, 3 jogos só depois que voltou, então assim, não é uma boa, porque o Edelman vai ganhar todas nessas rotas curtas, principalmente que é o que o Edelman mais faz, cara. O Edelman é inteligente, ele tem quase todas as jogadas ele tem a opção de out-in, às vezes tem até mais, mas pelo menos todas as jogadas ele numa out ou pra dentro do campo. Então assim, ele sendo inteligente, sendo mais ágil, ele bagunçou o Talib. Aí eles primeiro colocaram o Talib, viu que não deram certo, aí tentaram zona, viu que não deram certo. Aí tentaram botar o linebacker, né, aquele outside linebacker, em apoio, tendo sempre outro linebacker na parte de dentro para tentar, tipo assim, vamos ter uma zona dentro e uma zona fora do Edelman. Mas aí o Edelman fez uma pivot, e aí prejudicou, porque o cara de fora também entrou. Então assim, cara, não dá para parar com o Edelman, sabe?
É.
O Rams não soube parar o Edelman.
O Militão era demais para eles. E assim, o único recebedor que funcionou no jogo também, né? O único wide receiver que funcionou no jogo. Porque Chris Hogan, Philip Dorsett, é uma galera que eu não vi esse final de semana, né?
Não, o Hogan não ganhou do Peters. Uma, sequer uma.
Ele
assim,
pegou, ele brigou, acho que ele pegou uma bola, não pegou uma bola?
Não, zero recepções, cara.
Ninguém lá pegou
uma bola, foi o Edelman Gronk. Não. Foi o Edelman Gronk, aí o Burkhead teve duas recepções.
Não,
o Cordarrelle
Patterson. Ah, é, o Patterson pegou a bola, pode crer.
Teve duas recepções e James White teve uma. É. Falando, inclusive, já, antes de... Já, assim, a gente vai falar do Gronk ainda, de outros jogadores do ataque, mas falando do James White, eu também falei no outro futebol, quem assistiu lá, que eu acreditava que um dos caminhos para o Patriots destruir essa defesa seria através do passe, e abusar o passe do James White. Isso porque o histórico é visto contra o Saints, né? Contra o Rams, destruiu, né, o Rams esse espaço. Eu achei que o Patriots fosse fazer o mesmo com o James White. Conseguiu fazer.
Foi algo
nem que, tentou tanto.
Foi algo assim, que claramente o Rams se preparou pra parar, porque o Patriots estava abrindo com os running backs em rota, a gente só não tava achando os matchups que a gente queria. Achamos eventualmente, né, aí com o Burkhead e com o James White. Tivemos uma ou duas tentativas no Sonny Michel que não funcionaram. Mas, inclusive, quando a gente conseguiu os catches, a defesa do Rams foi muito competente parando o avanço. A válvula de escape estava sendo bem no Edelman mesmo. Os running backs contribuíram mais no jogo corrido, né? A gente viu o Patriots correndo muito bem a bola, mas com dificuldades de mover, porque se não tivesse uma primeira descida favorável quando começava a chegar perto da red zone, aí tinha que passar, e aí estava inefetivo, e aí que o ataque do Patriots estava se complicando. Mas, belíssimo jogo dos running backs, belíssimo jogo do Sonny Michel com 98 jardas, se não me engano, no jogo, um touchdown.
94
jardas e um touchdown no jogo. Belíssimo jogo do novato. O Rex Burkhead também com um belíssimo jogo, produziu quando o Patriots precisou dele. É um cara que traz uma versatilidade grande, porque é um corredor entre os
tackles, muito explosivo.
É muito forte, é rápido acertando o buraco, e obviamente pode sair para receber passe, pode abrir de slot receiver. É um cara que mostra bastante essa versatilidade. Então gostei muito dos running backs, foi algo necessário, principalmente porque o Tom Brady não teve um daqueles jogos vintage dele, de altíssimo nível. Foi um bom jogo do Tom Brady, qualquer um que diga o contrário está errado, tá? Não é uma discussão que eu estou disposto a entrar, porque os números falam por si só, né? O Tom Brady completou, eu tenho aqui 20...
Cadê? O Tom Brady completou 21
de 35... 21 de 34 de 262 jardas. E uma interceptação. Foram 3 passes dopados, 1 interceptado. O Tom Brady entrou muito devagar no jogo. O primeiro passe que foi interceptado foi uma decisão questionabilíssima. O segundo passe no jogo, que foi uma swing pro James White, né? Quase foi interceptado também. Começou com a cabeça muito fora do lugar o Tom Brady. Entrou no jogo, fez o time se mover. O ataque do Patriots conseguiu, acima de tudo, um jogo onde a defesa estava dominando tanto, óbvio que o ataque do Patriots deveria ter pontuado mais, ninguém está falando que a estratégia foi não pontuar, mas o ataque do Patriots soube se manter com a bola, foi dominar o relógio. Obviamente foi uma falha não pontuar mais, ninguém aqui está defendendo o Tom Brady por um jogo mediano, tá? Não foi um jogo ruim, mas não foi um jogo bom, foi um jogo mediano, mas souberam administrar a bola. Não cederam turnovers depois da primeira interceptação lá no início do jogo, se ajeitaram muito rápido, souberam andar o campo e, quando necessário, acima de tudo, acho que a gente tem que dar o mérito aí pro Tom Brady junto com o Josh McDaniels, souberam ajustar o game plan. Grandes ajustes, vieram buscando o passe novamente, play action e o balão no Gronk, bola no Edelman, bola no Gronk, ganhando bastante jarda e depois martelando com o Sonny Michel pra endzone. Foi tipo Gronk salvou o que tinha nessa temporada para usar nesse final. E foi muito bom ver o Josh McDaniels e o Tom Brady se ajustando, botando o ataque nessa nova direção para pontuar quando foi necessário, quando o Rams empatou o jogo. Então, assim, diria que também um excelente jogo do Josh McDaniels Assim como a gente tem muito para bater palma pro Brian Flores nesse jogo e pro Belichick, que não vamos nos iludir que o Brian Flores, existe um motivo para ele não ter tido cargo de coordenador de defesa, sabe? Não era política, porque ele realmente não era o coordenador de defesa, ele era o coach de linebackers, ele era o cara que chamava jogadas, obviamente ele tinha muita influência no game plan, mas quem estava coordenando a defesa esse ano era o Bill Belichick. Então, assim, a coaching staff do Patriots, no geral, Joe Judge também, o coordenador de special teams, com um grande trabalho. O Patriots sempre ganhou a batalha do posicionamento nesse jogo, o ataque começava bem posicionado, a gente botava eles pendurados lá no final do campo. Grande jogo do Ryan Allen. Então, assim...
Aliás, pra mim, foi o melhor jogo dele na temporada.
Tô sempre botando os caras lá atrás. Foi um, pô, excelente trabalho. Então, assim,
do Matt Slater também.
Grande. Comissão técnica do Patriots com um grande trabalho nesse jogo, grandes ajustes. Vimos aí o Tom Brady não sendo dominante, né? Mas movendo bem a bola em campo. E aí no último drive, né, a gente viu a grande performance de um grupo que mandou bem no jogo, mas não tão bem quanto nos demais, foi a linha ofensiva. A linha ofensiva jogou muito bem, apesar de ter bastante pressão, né, o Tom Brady estava se livrando bem rápido da bola. A gente limitou o Aaron Donald a uma pressão e um hit no QB. Fora isso, ele basicamente não apareceu no jogo. No jogo corrido, ele e o Sul fizeram um pouco mais de diferença, principalmente o Sul, jogadores muito fortes, os linebackers presentes no box. Mas mais uma vez, quando foi necessário nos dois últimos drives, a OL do Patriots se mostrou extremamente dominante, não deixou ninguém encostar no Tom Brady. Uma jogada que vai aterrorizar o Aaron Donald pro resto da vida foi naquela bola longa pro Gronk, que preparou eles pro touchdown. O Donald não costuma ficar em marcação, não costuma ficar mano a mano com ninguém, né? E nesse drive ele ficou mano a mano duas vezes com o Joe Thuney, e ele nem chegou perto do Tom Brady. Então, assim, palmas pro Joe Thuney, permitiu só uma pressão o jogo inteiro. Shaq Mason também uma pressão, David Andrews um hit no QB, Marcus Cannon duas pressões e Trent Brown duas pressões. Trent Brown foi um jogador que, apesar de duas pressões, foi muito dominante, principalmente no jogo corrido, tá? E aí no último drive a gente viu a dominância total desse grupo de homens aqui, da linha ofensiva, onde o Patriots correu a bola como quis para gastar o relógio, e não deixar o Rams ter tempo para fazer mais nada no jogo, né? Então, assim, grande trabalho da linha ofensiva. É um grupo que tem que ser aplaudido, tem que ser recompensado por tudo que eles fizeram esse ano. Jogaram muito bem, principalmente nos playoffs, onde até o Super Bowl Tom Brady não tinha tido nenhum sack, onde o Sonny Michel correu para 300 e poucas jardas nos playoffs. Então, tipo, palmas para a linha ofensiva, palmas para o Dante Scarnecchia, que é talvez o melhor coach de posição da NFL, e grande jogo deles aí nessa partida.
Eu não tenho nem nada a acrescentar. Eu acho que você abrangiu muito bem tudo, todo o ataque. Só destacar que você falou logo no início, mas o Gronkowski, realmente a galera achava que ele estava meio devagar. Eu achava que ele já não era mais o mesmo, de verdade. Não no jogo corrido, porque ele sempre foi, mas questão de mobilidade.
É outro ponto a se destacar, né? Se vocês pararem para ver o vídeo do jogo de novo, o Gronkowski, além de um grande jogo aéreo, foi um jogador que teve uma dominância absurda no jogo corrido.
Exato.
E não só isso, teve uma jogada, inclusive, eu estava conversando isso hoje com o Pedro Pinto, né, lá do canal Zona FA, e ele falando, me mostrando os vídeos de... Teve uma jogada, inclusive, que o Gronkowski em pass protection fica mano a mano com o Aaron Donald, e o Aaron Donald não consegue se criar em cima do Gronkowski. Sabe? É um dos maiores bloqueadores de todos os tempos. Não um dos maiores tight ends bloqueadores, um dos maiores bloqueadores, ponto. Conta L, conta fullback, conta o que você quiser. O Gronkowski é um dos maiores bloqueadores da história do futebol americano.
E voltou a ser bem móvel. Foi quando móvel, que eu digo, né? Como eu falei, eu achei que ele estava perdendo mobilidade, e ele voltou a ser, na verdade, nesse Super Bowl, provou que ainda tem um pouco de gasolina. E falando especificamente do Gronkowski, a gente não vai entrar um mérito ainda no programa de hoje sobre off-season, etc, mas só pra falar uma novidadezinha, ele foi num programa, aquele programa The Night lá nos Estados Unidos, com o Jimmy, não sei se é The Night o nome, mas enfim, é com, tá? E ele acabou soltando que durante a parada, né, de em comemoração lá em Boston, que ele estava pegando várias cervejas vindo de vários lados e que isso era um bom treinamento para a próxima temporada, né? Assim, não sei se é o costume, né, porque o cara foi uma profissão, mas assim, abrimos o olhinho aí, porque, né, aquele emotionzinho de olho no WhatsApp, porque pode ter sido algo bem... pra gente ficar bem animado com isso. Bom, voltando a falar do jogo, então, com o Bruno já resumiu bastante o que a gente viu do ataque. Eu, sobre esse jogo, eu só tenho a falar sobre uma questão, que não é nem mais sobre os nossos jogadores, tacou bem, tanto o ataque, defesa, quanto o special team, mas é só uma situação que aconteceu no jogo, que eu queria que a galera só entendesse, assim, que eu achei um absurdo. A gente viu numa parte o Sean McVay aceitando falta no quarto.
Ah,
ele realmente vale aceitou, só que o fato dele aceitar, não, vale a pena falar assim, porque ele aceitou, cagou no pau, porque acabaria ali, já que o Patriots poderia ter, aceitou o Patriots teria ainda o hold ou foi legal, hands defense, não sei, eu sei que são 10 jogadas, o Patriots teria mais 4 jogadas, ou 3, pra queimar o cronômetro. Daí ele volta atrás, o que não existe isso na previsão da regra, aí ele desaceita a falta
e o Belichick,
pra poder ainda ter chance de ganhar o jogo, e o Belichick
pistola total.
não, imagina se fosse o contrário, o que que o Nian tá falando? Isso é ridículo, cara. Isso foi uma coisa absurda. Eu nunca vi isso. Ele aceitou a falta. Deu pra ver na câmera. Ele falou, aceitou a falta. Aí ele.
Não, tem também vídeo do juiz falando com o Aaron Donald, tipo, eu deveria ter jogado a flag ali. Se você fizesse de novo, eu vou jogar a flag. Não me faz fazer isso. Não sei o quê. Saiu isso no matchup do jogo.
Não, eles realmente sim. Os juízes no futebol americano, eles são sim instruídos pra. Porque assim, antes de ser um esporte, é um espetáculo. Né? Se aqui no Brasil ele já tem uma instrução nas clínicas de arbitragem, às vezes, se não for gritante, darem uma chamada de atenção antes de jogar, né, para o jogo não ficar parado, às vezes até eles têm que avaliar se vale a pena jogar flag, ou seja, se a jogada foi do outro lado, vale a pena jogar flag, sabe? Eles até avaliam nos Estados Unidos, que é um espetáculo mesmo, então também acontece mesmo, eles são instruídos. Então assim, às vezes é comum o juiz falar, ó, se fizer isso de novo, vou jogar flag, ou tipo assim, num limite pro jogador, né? Porque algumas coisas são, assim, interpretativas. Tipo assim, até que ponto é hold, até que ponto não é. Esse tipo de coisa. Só um exemplo muito pífio. Mas, então, assim, isso que o Bruno falou é comum acontecer. Às vezes o juiz realmente dá uma advertência e tal. Mas não tira o fato de que, cara, o cara tava cometendo falta e o juiz não jogou a flag, sabe? Seja como for. Eu tô trazendo isso porque a galera sempre gosta de falar da arbitragem. E assim... Eu fiquei louco nessa situação, eu fiquei estarrecido, cara. Ele voltou atrás em aceitar algo e não tem nenhuma previsão na regra da NFL e na regra do futebol americano. Não, não tem previsão nenhuma, cara. Eu fiquei, porra, tá maluco. Não existe isso, aceitar na NFL, desaceitar a penalidade, foda-se. Que isso. Enfim.
Que jogo, senhores, que jogo.
Estejamos falando sobre o jogo. Que jogo, que título, 6x0.
Primeira vez eu pedi, eu falei, eu só queria...
Melhor treinador de posição de todos os tempos.
Eu falei, eu só...
E melhor QB de todos
os tempos. Eu só queria um Super Bowl que eu não precisasse ficar desesperado até o final. E finalmente o Patriots me deu o que eu queria, sabe? Porque, tipo, foi o jogo que a gente ganhou o jogo cedo? Não foi.
Mais ou
menos. Não foi.
Mas
a gente em algum momento ficou nervoso? Eu não fiquei assim, a gente tava muito dominante. Até quando o Rams empatou, eu falei, pô, tá tranquilo. Sabe, a defesa não tá deixando os caras andarem. O modo ataque vai soltar. Aí o Patriots fez o TD.
Não é nem como Kansas...
Fez o TD.
Não, mas não é nem como Kansas City que, assim... Nego, a gente sabia que o Andy Reid ia fazer alguns ajustes e tal. Mas, assim, nesse jogo do Rams, não teve mais sequer de qualquer tentativa pra ajustar do ataque deles, né? Por parte do Sean McVay contra a nossa defesa. Então foi algo que tava... Realmente, como o Bruno falou, também tava mais tranquilo assim. Falei, cara, os caras não vão lá em campo. Da maneira que tá, eles não vão andar. Não vão andar. Sabe? Pra mim tava bastante claro isso.
Exatamente. Eu gostei muito de ver o Sean McVay antes do jogo, conversando com o Belichick. Os dois se respeitando bastante, né? Se parabenizando pela temporada. Eu acho que assim, talento reconhece talento. E, E isso foi isso que a gente viu antes do jogo. E o McVay falando algo tipo, eu fico impressionado como vocês são capazes de, ao mesmo tempo, rodar uma coisa diferente em cada semana, se preparar para um adversário. Se preparar para um adversário diferente e ainda assim manter uma identidade de time. É um mérito muito grande do Belichick. A gente tem que. É inaceitável alguém dizer que o Belichick não é o maior treinador de todos os tempos. É. O que ele faz repetidamente numa era que é feita para você não ter sucesso de forma contínua, a liga é feita para você falhar depois de um tempo, com o salary cap, com os ajustes, com a forma como a tabela é feita. Se você foi o primeiro do seu grupo, você só enfrenta os primeiros dos grupos da sua conferência.
Tenta sempre equilibrar, né? O ano seguinte.
Você mandou bem, você vem a última pick do draft. A liga é feita para gerar um equilíbrio para quem tá um dia em cima, tá no outro dia embaixo. E o Belichick continua fazendo a liga estar errada, estando em cima todo ano. A gente acabou de ganhar o quarto Super Bowl em 6 anos. Terceiro Super Bowl em 6 anos. 6 anos? Acho que foi 6, não foi? O Patriots foi a 4 Super Bowls em 6 anos e ganhou 3. Foi a 4 Super Bowls em 6 anos e ganhou 3. Então, assim, a galera pode falar o que quiser, o Lane Johnson pode falar que não é divertido, mas eu acho que ir a 4 Super Bowls em 6 anos é divertido a beça, em vez de ganhar um e depois no ano seguinte você ser. Não conseguir estar lá de novo.
Nem pros playoffs.
Não, eles foram pros playoffs.
Exato.
Eles foram pros playoffs.
Não, mas eu nem quis dizer o Igor.
Ah, sim. É. Alguém avisa pro Malcolm pro Dion Lewis que ser pão duro também dá certo, tá? Que não é gastando dinheiro adoidado em jogadores que não valem o que estão pedindo, que se ganha Super Bowl, é você identificando o talento e mantendo o talento. E obviamente ninguém tá falando que o Dion Lewis é ruim, só tá falando que ele não é um jogador que valia o que ele assinou. E a gente viu aí, o Titans nem pros playoffs veio depois da grande gastação de dinheiro, e o Patriots mais uma vez campeão do Super Bowl sendo acusado de ser pão duro, de ser, enfim,
não tem mais o que acusar.
Exatamente.
E a gente vai ter um programa, já que você tocou nesse assunto, sobre free agents, para falar só sobre isso, mas no programa de hoje a gente preferiu dedicar e explorar bastante o Super Bowl, e a gente ainda mais um que não tem um nome, mas é que a gente preferiu fazer, talvez se torne uma constante da. A gente vai trazer aqui um destaque ofensivo da temporada do time, né? Um destaque defensivo e uma revelação da temporada, mais de uma, pode ser do ataque, da defesa. Então, a esse momento. Bom, como destaque, a gente falei aqui que a gente vai ter os destaques. Como destaque ofensivo, eu vou começar dando o meu e o Bruno depois começa quando for da defesa. O meu destaque ofensivo do ano vai ser. Não cheguei tão longe, não cheguei a pensar nisso.
Não sei, idiota.
Não achei que eu vou chegar tão longe. Faz assim, começa com o teu destaque ofensivo aí, que eu vou dar uma pensada aqui. E eu começo com o da defesa, então vamos trocar.
Destaque ofensivo da temporada, eu acho que vai para Thomas Edward Patrick Brady, mais uma vez, nosso grande líder aí, o cara que obviamente que conduz esse ataque, que move esse time para frente, o grande líder desse time, o grande motor, que até quando em jogos que ele não é genial, ele é o grande cara que carrega o time, e a gente não estaria aqui se não fosse ele. Grandes drives como contra o Kansas City no final, como contra o Rams no drive do touchdown. Eu acho que por mais que não tenha sido a temporada mais brilhante do Tom Brady, ainda assim foi uma grande temporada para ele, foi uma temporada de superações. E bem, a gente não tem muito como discutir, né? O cara ele teve 4.355 jardas, 29 TDs na temporada regular. O número de TDs não é fantástico, mas ainda são 4.300 jardas, um rating de 97.7.
É, mas já teve
muito recorrido, a gente teve o advento do jogo corrido. Então, assim, o meu outro, se eu tivesse que dar um outro voto que não pro Brady, né, eu daria o voto pra unidade de linha ofensiva do Patriots, que fez um grande trabalho o ano inteiro.
Ah, tá querendo entrar onde quer botar,
gente. Não, eu acho que sim, a gente tem que falar disso, porque a gente conseguiu manter o Tom Brady em pé por grande parte da temporada, né, sem ser acertado.
Então,
o jogo...
você trouxe o Brady, eu não vou falar também do Brady, eu ia falar de um outro nome, e já aproveitando, assim, desculpa até te interromper, mas se não você falar sobre isso, eu vou deixar você falar, mas a minha opinião, eu tava pensando aqui, cara, eu quero dar pra OL, porque eu acho que a OL foi um destaque do ataque esse ano, só que eu falei, pô, não quero dar pra OL, comecei a pensar aqui na minha cabeça quem foi o melhor OL, num geral, e apesar de não ter jogado a temporada muito na dúvida mesmo pra quem dá, mas eu acho que, apesar de não ter jogado eu vou mudar meu voto aqui. Eu ia dar pro Shaq Mason, que pra mim é o mais talentoso, mas não vou dar pra ele, vou dar pro Trent Brown. Isso porque é um cara que veio meio que desagradado de São Francisco, substituindo um cara que já estava no Patriots há anos. A narrativa era toda a saída do left tackle, esqueci o nome dele, foi pro Giants.
O Nate Solder.
Isso, Nate Solder. E o Trent Brown conseguiu segurar legal, foi um dos melhores left tackles dessa temporada. Então meu destaque vai pra ele. Muito pela questão de, tipo, cara, assim, a narrativa. Eu queria dar pra. Como eu falei, cara, eu queria dar pra ela inteira, mas eu acho que não dá. Né? Então, como não dá pra dar, tô escolhendo um. Falei até, mencionei o Shaq Mason, que pra mim fez uma belíssima temporada, mesmo tendo jogado toda a temporada, perdeu alguns joguinhos por lesão, mas eu acho que o Trent Brown pra mim foi o mais constante e pra mim foi realmente um destaque, né, nesse ataque. Aí eu vou deixar você completar aí e falar da OL.
Eu concordo com você, porque o Trent Brown teve uma grande temporada, ele foi a peça que faltava, ele é muito mais dominante do que o Nate Solder. Ele é um cara extremamente físico, muito mais forte no jogo corrido, muito bom no jogo aéreo, um cara grande, né, que traz uma segurança. Mas o Shaq Mason também fez uma grande temporada. O Joe Thuney fez uma grande temporada. O David Andrews foi um cara que a gente viu evoluir muito da temporada para cá, da temporada anterior para essa. Fez uma grande temporada. O interior da linha ofensiva do Patriots foi destacado o ano inteiro, tá? Como por manter o Brady em pé, por forçar o jogo corrido, por ser muito agressivo. E aí muita gente vai esquecer de falar do Marcus Cannon, mas eu quero lembrar do quão inconstante a OL do Patriots era naquele período no início da temporada, que o Marcus Cannon estava lesionado, que aí ele entrava o jogo, aí saía no meio, entrava o Adrian Edel, aí ele passava o jogo fora e voltava. Como a OL não estava jogando tão bem nessa época, e quando o Marcus Cannon volta em definitivo para o lineup, a OL se consolidou como um todo. Então, assim, o grande papel de liderança e de segurança que o Marcus Cannon traz para a OL é um grande cara no jogo corrido, é um cara que também age muito bem no jogo aéreo, ele costuma tirar bastante a pressão do Tom Brady. Então, assim, eu daria para a OL como um todo. Eu sempre, uma coisa que eu gosto de repetir para os meus OLs é que a OL não são vários tijolos, mas sim uma parede só. Então, quando um vai bem, quando todo mundo vai bem, aquele cara vai bem, não existe individual, né? Então, eu daria esse prêmio aí pra OL como um todo.
Bom, passando então pro destaque defensivo, eu vou dar o meu destaque defensivo, depois o Bruno dá o dele. E o meu destaque defensivo vai para um cara que claramente talvez não seja nem o quinto melhor jogador na nossa defesa. Eu acho que, talentosamente falando por posição, ele não é talvez nem o quinto melhor jogador, se a gente fosse ranquear aí, porque a gente tem, sei lá, Gilmore em primeiro, Trey Flowers em segundo, não acho que tem como mudar muito essa ordem, mas aí a gente tem alguns jogadores, Devin McCourty, a gente tem, falando individualmente, né, enfim, aí vai uma lista, mas o meu destaque dessa temporada na defesa foi um cara que é muito limitado, Kyle Van Noy, nosso linebacker, ele é limitado, mas dentro da limitação que ele tem, ele conseguiu ser o melhor que ele poderia ser. E na verdade até não, melhor não. Ele foi acima do melhor que ele poderia ser dentro das limitações que ele tem como jogador, sabe? Acho que a temporada inteira
foi ele sendo bastante dominante. A gente falou aqui que ele era um cara que apenas jogava verticalmente várias vezes, e é um cara que conseguiu também jogar em alguns momentos lateralmente, quando mais a defesa se precisou dele. Era o setor mais criticado pela mídia, pela torcida, como eu falei, e até com uma certa razão, porque de fato era o setor, era o pior setor da defesa, e esse cara conseguiu manter o nível tão lá em cima que garantiu aí uma atuação de gala. Foi presenteado, e não só presenteado, mas teve o mérito para ter essa atuação de gala no Super Bowl. Então, assim, meu destaque vai para esse nome, embora eu estava tentando buscar jogadores não comuns, embora a gente saiba que o Trey Flowers foi um absurdo, o Gilmore foi um absurdo, mas eu acho que por essa questão de superação, por ele já ser limitado, porque é uma verdade, ele já não é nenhuma criança, né, não é nenhum garoto, para mim fica o destaque aí pro Kyle Van Noy.
Eu acho um voto brilhante pro Kyle Van Noy. O Kyle Van Noy foi um cara que a gente destacou ele aqui o ano inteiro, né? Era um cara que muitas vezes passava desapercebido na análise da galera, do que era falado aí nos pós-jogos, mas o Van Noy foi um cara que o ano inteiro, não foi uma atuação de gala só no Super Bowl, né? Foi um cara que construiu aí a temporada inteira, aí, fazendo o trabalho dele, fechando a lateral, setando o limite ali para a corrida, na linha de scrimmage, indo atrás do QB, comprou muito essa mentalidade de soco na boca, sabe, de chegar e vamos dominar as trincheiras, vamos dominar ali a linha de scrimmage que é nossa, e eu acho que isso trouxe muito desse swagger da defesa do Patriots, né? Então acho que é um brilhante voto. A gente, obviamente, tem que falar do Stephon Gilmore, que teve uma temporada brilhante, a gente também destacou ele aqui semana após semana, o cara foi All-Pro, um índice baixíssimo de passes completos em cima dele. O Trey,
ele teve um jogo ruim na temporada
contra
inteira.
O Titans.
E o resto
Exatamente.
Foi muito bem.
O Trey Flowers com uma temporada magnífica, assim, o cara, porra, trazendo pressão pra caramba. O cara tá com 21 sacks nas últimas 3 temporadas. Ele teve aí 100 e não sei quantas pressões nas últimas 2 temporadas. Então, assim, outro nome que não pode ser destacado, tem que ser uma prioridade para o Patriots renovar com o Trey Flowers, é um grande jogador, mas o meu voto para destaque defensivo da temporada vai para ninguém menos que, para mim, o melhor jogador da defesa do Patriots, para mim, o jogador mais dominante da defesa do Patriots, o grande líder da defesa do Patriots, o jogador mais
fácil. Sério que você vai, você
da
acha
defesa do Patriots.
Ele é melhor que o talentosamente melhor que o... Você nem falou, mas...
Com certeza, Dalton Hightower.
Mas acha ele melhor
com
que o Gilmore? Posicionalmente? Sério?
Dalton Hightower é a peça de xadrez que qualquer gênio como o Bill Belichick precisa ter. Ele é o seu William McGinnis, ele é o seu Lawrence Taylor, tá? Antes de qualquer um me crucifixo, eu não estou comparando ele, dizendo que ele é melhor que o Lawrence Taylor, que ele é do mesmo nível que o Lawrence Taylor. Tá? Para quem não sabe, o Lawrence Taylor foi talvez o maior jogador defensivo de todos os tempos.
Com certeza o melhor linebacker de todos os tempos.
Não, provavelmente o melhor jogador de defesa. Então, mas assim, estou dizendo que o Hightower é essa peça de xadrez. Esse cara que ele é simplesmente imbatível fisicamente. Então, se você quer jogar ele em pé, a 5 jardas de linha de scrimmage, patrulhando o jogo corrido, ele é o seu cara. Se você quer trazer alguém do Edge lá por fora da OL para trazer pressão pro QB, ele é seu cara. Se você quiser que ele jogue aproximado na linha de scrimmage de frente com o guarda, ele é seu cara. Se você quiser ele descendo na flat para marcar o running back, ele é seu cara. Você não vai pedir para ele ficar marcando atleticamente slots e tight ends, porque obviamente não é a praia do cara, mas você, o Belichick sabe botar ele em posições para ele ter sucesso. Ele dando jam na linha de scrimmage para alguém assumir a marcação, ou ele marcando mais afastado para ter um leverage maior. Grande jogador blitando, grande jogador comunicando com a defesa. Tá? Todos os ajustes da defesa do Patriots passam pelo Dont'a Hightower, ele é o play caller da defesa dentro de campo. Nesse Super Bowl, mérito enorme, teve um determinado momento que o Rams começou a ir direto a segurar no huddle até faltar 15 segundos, porque faltando 15 segundos para o snap, cortam os microfones do ataque da defesa. Então, assim, quando eles posicionavam, não tinha tempo do Belichick e do Flores conversarem com o Hightower no capacete para fazerem uma mudança. E grande mérito do Hightower, reconheceu o que estava acontecendo e chamar a defesa nesse momento, e mesmo assim a defesa do Patriots continuar intacta. É, o Hightower é um cara que cria muitos instantes e muitos twists, muitos loops ali na linha de scrimmage, traz pressão de todos os lados, foi um dos líderes em pressão do time no ano, extremamente dominante contra a corrida, para mim o melhor e mais dominante jogador da defesa do Patriots e destaque defensivo da temporada, apesar de um começo de temporada lento, voltando de lesão, onde muita gente por aí, inclusive meu companheiro de podcast aqui, falando que ele tinha perdido a mobilidade, que o Hightower tinha que ser trocado na trade deadline, que o Hightower estava ficando velho, que ele não era mais a mesma coisa, e ele foi o Isso jogador é mesmo, mais dominante em defesa do Patriots ao longo da temporada.
Eu ouso discordar do Bruno. Eu acho que eu endosso tudo que ele falou do Hightower, realmente eu estava errado sobre ele ter perdido. Porém, a única coisa que eu vou discordar é que eu não acho ele o melhor jogador posicionalmente, né, nas suas devidas posições da defesa do Patriots. Acho que talentosamente o melhor jogador da defesa do Patriots é o Stephon Gilmore. Stephon Gilmore, pra mim, é o, sei lá, top 2 ou 1 corner da NFL.
Não, você, então, assim, você tem total, é o único ponto que eu tenho pra falar. Você tem total justificativa pra essa decisão. Acho que é um ponto válido dizer que é o Gilmore. Mas eu acho que pela versatilidade e dominância em todas as facetas do jogo que ele é usado, pra mim, Donta Hightower...
Não. Mas assim, eu concordo com o teu voto, eu só tô falando
que... Não, eu entendi o que você falou. Não.
Entendeu? Tipo, eu tô falando que eu não acho ele o melhor, mas eu acho que ele tá certíssimo de ser um destaque, ser um dos melhores destaques, ou ser o destaque, entendeu? Não tenho nada a acrescentar sobre isso. É, e agora tem a última coisa que a gente preparou aqui, foi a revelação, né, da temporada, e aí pode ser do ataque, da defesa. Eu vou falar um, Bruno vai falar.
Eu fiquei dividido, eu queria que fosse revelação do ataque e da defesa. O Celo me censurou aqui, mas beleza.
Para o programa não ter 5 horas de.
O programa depois do Super Bowl vale tudo, irmão. Depois do Super Bowl, foi campeão. Se eu quiser fazer uma forma de podcast de 3 horas e 40, pode fazer 3 horas e 40.
O pessoal vai ter tempo. 3 horas.
Ah, escuta parcelada.
Beleza.
Pra mim, então.
Pode dar sua revelação.
É. Eu queria ofensivo e defensivo. Mas, se eu só posso escolher um, eu vou ter que falar do cara que calou minha boca. Porque no dia do draft, eu falei pra caralho. Eu falei que. Eu não sei o que tá acontecendo. Por que diabos me resolvem draftar um running back na porra do primeiro round? A gente acabou de assinar...
Mas é um primeiro round quase segundo não, também.
Foda-se, é primeiro round. Mas a gente tinha acabado de assinar com o Jeremy Hill. Porra. A gente tinha o Rex Burkhead. James White renovou no ano passado. Tava tudo se encaixando. E aí, Sonny Michel no primeiro round. O running back de Georgia, que apesar de jogar muito, vinha de lesão. Não entendi nada. Belichick, me desculpa.
Falaram que tinha um problema no joelho, né? Tinha essa notícia, esse
bumbum. Belichick, me desculpa. Eu nunca mais vou questionar as suas escolhas, tá? Porque eu achava que não tinha necessidade. Aí o Jeremy Hill se machucou no primeiro jogo da pré-temporada, sem estar sendo dominante no jogo. E o Sonny Michel lá pra semana 4 entra e... Dominante. A palavra é única e exclusivamente dominante. Foi o que ele foi o ano todo. Foi o que ele foi nos playoffs, foi o que ele foi no Super Bowl. Dominante. Não esperava isso do novato. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais uma transição do ataque das mãos do Brady para as mãos do Michel. Eu acho que é normal, com o Brady ficando mais velho. Obviamente a gente ainda vai ver o Brady como grande líder, como a gente vai dar muito jogo na mão dele, mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais esse sendo o ataque do Michel. Um ataque mais voltado para o jogo corrido, para a gente poder aliviar o Tom Brady, que vai estar com seus 42 anos, a não ter que forçar e passar a bola 40 vezes, 50 vezes por jogo.
Meu voto vai... Da mesma forma que, assim, muita gente gosta de jogar como uma unidade, o Bruno falou, e até mais verdade, falar de uma unidade no ataque, que é a linha ofensiva. Uma unidade na defesa, que também tem que ter igual comunicação, e essa unidade são os DBs. É óbvio que não é tão sólida como você vê como um só, como uma linha ofensiva, mas é sim o setor que você mais precisa de comunicação Eu gostaria de dar o destaque de revelação, então, para os... É complicado falar o setor, né?
Não, mas, cara, assim, mas, é mas revelação é um novato. Um é um cara que chegou agora. Não pode dar pro setor.
Então, deixa eu falar, deixa eu falar. Mas, ou um cara que já estava e que não era isso tudo.
Não.
E aí é que tá. Eu queria destacar três nomes e eu vou escolher um no final. Pra mim, eu acho que Jason McCourty, Jonathan Jones e... O J.C. Jackson são os três nomes que basicamente dividiram mais ou menos o mesmo papel durante a temporada, e foram três caras que dentro também das suas limitações jogaram o fino da bola. Quando um estava mal, o outro entrava e jogava muito bem, como unidade. Isso foi muito bom para os defensive backs de New England, mas tendo que escolher um, eu queria muito botar o Jason McCourty, mas eu acho que o que o J.C. Jackson fez como undrafted, como algo que ninguém esperava durante uma sequência de jogos da temporada, foi algo absurdo. Então meu voto aqui como revelação vai ser o J.C. Jackson.
Grande voto.
Mas eu não tinha falado do meu antes de você falar o teu.
Eu falei com você antes de começar a gravar o programa, seu babaca.
Mas eu não tinha falado o meu voto, veja bem. Enfim, J.C. Jackson, tenho certeza que vai ser um cara ainda extremamente dominante na NFL. Tenho certeza que vai brigar pelo outro lado de corner, né, em New England, com o Stephon Gilmore. Se já não ficou claro que ele é esse corner 2, né, acho que a gente ainda vai ter muita discussão aí na mídia, e a gente vai ter aqui nos nossos programas ao longo dessa off-season e próximo da NFL começar de novo. Mas pra mim ele já é o corner 2 de New England. É um cara que ele
é melhor que o Malcolm Butler na rookie season dele.
E tem uma questão: ele foi colocado diversas vezes em situações extremamente desfavoráveis pra ele. Isso é, ele teve que marcar
Travis Kelce.
Jogadores, por exemplo, muito mais fortes que ele, que tinham algo melhor. Travis Kelce é um exemplo. Então assim, e é um cara que falou: não, matou no peito, vou marcar, marcou. Cedeu o touchdown, mas não abaixou a cabeça, continuou jogando bem, fez boas partidas contra esses nomes. Então, assim, J.C. Jackson fica para mim como revelação esse ano. E, assim, muito feliz de ter ele, porque é um cara que vai estar num contrato ridiculamente barato, que ele assinou acho que por 2 ou 3 anos, e vai ser um cara que vai produzir outro nível do contrato, e daqui a pouco eventualmente pode até que ser que role uma renovação e alguns ajustes contratuais com ele, porque é realmente uma peça undrafted, como o DB jogando muito bem, e tudo isso que aconteceu esse ano não é algo que a gente vê todo dia, né?
Meu
voto aí
pro Jackson. É claramente um jogador especial, não é um cara que aparece toda hora na liga. Eu vi muita gente comparando ele com o Malcolm Butler, né, na rookie season do Malcolm Butler. E assim, eu acho ele foi um cara melhor do que o Malcolm Butler na rookie season. Não acho que ele seja melhor que o Malcolm Butler hoje, né? Mas, bem, ele tava na rookie season dele também, então ele tem bastante...
Cara, mas eu acho diferente. Eu acho o J.C. Jackson extremamente mais... Ele é um estilo de... Eu entendo o que você fala, mas ele é um estilo de corner que eu aprecio mais. Ele é um cara extremamente físico, ele é um cara extremamente joga físico, né? Mas ele também é muito rápido. Então, assim, e o Malcolm Butler era um cara mais de leituras. Ele tinha uma leitura.
O Malcolm Butler é um dos jogadores mais agressivos da NFL. Inclusive, tomou um monte de tendência por causa disso. Pulava na frente da rota, batia demais no cara e tomava no fundo.
Batia demais. Justo. Porém, na rookie season do Malcolm Butler, a gente usava muito o esquema de zone blitz e zonas, que ele foi, seja como for, favorecido.
Que zone blitz, vezes, cara?
A
rookie season do Malcolm Butler foi quando a gente jogou com o Darrell Reeves e Brandon Brown. Era pessoal o jogo inteiro.
Não, a rookie season dele foi um ano
não,
antes.
Não.
Antes do Reeves
vir, foi, cara. Ele foi rookie no ano do Super Bowl, que o Reeves jogou o Super Bowl contra o Seattle. Marcou o Doug Baldwin o jogo todo. Brandon Browner segurou lá o bloqueio pro Malcolm Butler.
Então beleza. Não, então tá certo. Então tem razão. Eu achei que a rookie season dele fosse um ano antes desse ano do Super Bowl, no qual a gente ainda jogava com muita zone blitz e ele era favorecido por diversas... Não é favorecido, cara, porque também não é fácil jogar em zona, mas é diferente.
Sim, com certeza.
Enfim.
Seja como for, J.C. Jackson é o meu voto de revelação. O do Bruno, só para relembrar, foi...
O menino Sonny Michel.
O Sonny Michel. E esses foram as nossas revelações. Encerramos...
Não, então, temos notícias ainda.
Uma temporada... Calma. Encerramos uma temporada de programa. A gente
não acabou,
né?
Ainda.
Porque a gente acompanhou aí... Não, mas só falar sobre a temporada. A gente acompanhou aí desde o início, desde o draft até agora, o Super Bowl e os Seis Anéis. Então, como a gente é supersticioso, a gente vai voltar a fazer os programas, porque fazer os programas deu sorte. Não sei se no próximo Super Bowl a gente vai fazer nessa fase, né? Prévio. Mas a gente vai aí, com certeza. E aí, vamos lá.
E a gente passou uma notícia, né, que todo mundo já sabia, que Brian Flores vai para Miami, vai ser o novo head coach do Miami Dolphins. Leva com ele o Chad O'Shea, o coach de wide receivers, para ser o coordenador ofensivo. E existe a possibilidade do John Schuplinski, o coach de quarterbacks do Patriots, ir para ser coach de quarterbacks no Miami Dolphins. Dito isso, o Patriots já se movimenta, já traz o Greg Schiano para ser o novo coordenador de defesa. Né? O Greg Schiano, que foi head coach de Rutgers por 10 anos, isso levou o programa a 6 jogos de bowl, coisa que a faculdade só tinha ido duas ou três vezes na história. Foi coach do Stephen Belichick, que era long snapper lá. Aí começou a relação dele com o Belichick. O Belichick draftou muitos jogadores lá de Rutgers, entre eles Devin McCourty, Logan Ryan, Duron Harmon, não começa. Duron Harmon, Jason McCourty de lá. É um programa que o Belichick tinha muita afinidade por confiar no Greg Schiano como coach. Ele foi head coach do Tampa Bay Buccaneers, ficou lá 3 anos e não deu muito certo. Começou bem, terminou mal. É um cara disciplinador, é um cara que segue o mesmo estilo de coaching do Belichick, é um cara muito detalhista. Ele já vem tendo relações com o Pedro, foi cotado para assumir a coordenação de defesa ano passado com a saída do Patricia. Esse ano passado,
mas enfim.
Exatamente. E esse ano ele voltou como coordenador. Vai assumir como coordenador de defesa. E com o título de coordenador de defesa. Né? O que, que isso passa a mensagem para mim? Claramente o Brian Flores não era o coordenador de defesa, né? Ele era o play caller, ele é genial, ninguém está diminuindo o Brian Flores.
Eu acho que faltava experiência mesmo, essa mensagem que me passa. Por isso não deram.
E o Greg Schiano é um cara que vai englobar muito mais a defesa, um cara muito mais ligado a não só o esquema, mas a todas as posições e um coach completamente formado já ali. É um cara pronto, que já teve sua experiência como head coach, foi coordenador de defesa de Ohio State nos últimos 2 anos, a defesa de Ohio State, que é bastante dominante. A gente já vinha cotando ele aqui há bastante tempo, e eu fico feliz com a escolha do Greg Schiano. Acho que é um cara que o Belichick confia, um cara que tem um histórico bom no futebol americano, e que pode agregar muito para a nossa defesa, além do fato dele ter muitos jogadores na nossa defesa que já jogaram para ele lá em Rutgers, nos irmãos McCourty e no Duron Harmon. Líderes dentro da defesa acreditam na filosofia do cara.
Eu fiquei bastante contente, principalmente porque, para quem não sabe, no futebol americano universitário, eu torço para Michigan. Para quem não sabe, talvez a maior... Talvez, não, eu acho que seguramente eu posso falar que no futebol americano a maior rivalidade dos Estados Unidos, da brigas, da porrada, é Michigan e Ohio State, embora tenha outras muito pesadas também. Michigan e Ohio State tem um ranking.
As rivalidades de sul são muito mais pesadas.
Soltaram há 2 anos.
tá? O Bleach Report soltou. E é uma das rivalidades, isso eu tô falando com propriedade, porque eu vi, eu li o ranking em questão de torcida, eles analisaram história, etc. E Michigan tem uma rivalidade absurda com Ohio State, mas que seja, e o meu ponto é, eu odeio...
Alabama e Auburn, vagabundo se mata, cara.
E, esse é o que importa. E assim, nos últimos dois anos, Michigan teve um time muito bom defensivamente, né, com o Jim Rabo lá e tal, isso aqui, papapá. Ofensivamente não era tão bom. E meu irmão, meu time que já não era bom, pegou um quarterback bom, né? O Shea Patterson e tal, não sei o quê. Cara, foi pífio o desempenho de Michigan contra o Ohio State. Parecia que era um time de high school, sem brincadeira. Então, assim, cara, o Greg Schiano realmente colocou o Jim Harbaugh no bolso. Tudo bem que a gente sabe que o Jim Harbaugh é melhor, um técnico defensivamente, a gente sabe disso, mas, sério, colocou no bolso. Então, assim, e não foi só esse ano passado que o time já era ruim, né, de Michigan. Ele colocou mais no bolso ainda, né? Então, enfim, fiquei muito animado. Já tive a oportunidade de ver jogos de Ohio State. É um cara que sabe fazer ajustes durante o jogo. É um cara que claramente demonstrou que estuda o adversário nos jogos que as suas defesas jogam. Então, assim, apesar dele vir de Ohio State, que são uma merda, aceito ele de bom grado no New England.
Ah, você aceita?
Pra falar.
Que bom,
você aceito. Eu sei que você não aceitasse.
Senão o Belichick não ia nem contratar ele.
Não ia, não ia. Por isso que eu tô dando meu aval aqui, bebê. Você pode contratá-lo sem problemas. Já dei aqui meu aval.
Pra vaga de coach de Ed Silver, né? Eu acho que fica tudo meio em aberto aí. Com a saída do Cheryl Shea, não fica claro quem assume. Na posição de coach de linebackers do Brian Flores, o assistente dele já vai assumir, já foi dito isso. Eu não lembro o nome dele, me desculpem. Mas para coach de wide receiver não fica meio aberto. Ou eu acho que inicialmente seria o John Chuplinski, né? Se ele não for para Miami. Se ele ficar, eu acho que ele vai ser deslocado para coach de wide receivers. O Josh McDaniels assume novamente quarterbacks. Mas... no caso de saída dele, uma possibilidade que eu acho que vai ser estudada por New England é a do Nick Caserio, que é o diretor de pro personnel do Patriots. É um cara que, apesar de ser um cara de front office, de ser quase que o GM do Patriots, né, ele tem experiência na comissão técnica. Ele até hoje é o cara que fica na cabine analisando o jogo de cima e conversando no headset com o Josh McDaniels.
Então, mas isso eu acho um problema, né? Porque eu gosto dele nessa função também, entendeu?
Mas tipo, uma coisa não impede a outra. Ele não precisa estar na sideline para ser coach de wide receivers.
Não, sim, mas será que ele vai conseguir ainda tomar a frente desse front office?
Vamos ver.
Estando como coach de wide receivers.
Ele já foi coach de wide receivers em 2007, né? Um ano que, diga-se de passagem, os wide receivers do Patriots jogaram demais.
Randy Moss,
Wes Welker, Jabbar Gaffney. São caras que é um cara que eu acho que pode vir a ser cotado para assumir essa posição, ser recolocado na comissão técnica, ou talvez não, talvez continuar no front office, mas se envolver tecnicamente de alguma forma, porque fora isso, dentro do elenco do Patriots, eu não consigo ver hoje quem seria o nome automático assim para coach de wide receivers.
Bom, fechamos então esse programa. A gente vai voltar, eu não sei se semana que vem ou daqui a duas semanas, mas a gente vai voltar sim para falar de free agents. Aquele chamam lá nos Estados Unidos de early looks de como a free agents vai estar, né? Ou seja, olhando bem cedo, né, bem prematuramente mesmo, quem a gente vai discutir de free agents. O Freitas tem alguns nomes, são mais de 8 nomes aí importantes que free agents. O cap não é tão grande ainda, o cap space que o Patriots tem, então a gente vai falar disso semana que vem com calma, analisando jogador por jogador, dando nossa opinião, de acordo com o que a mídia do Patriots, que acompanha melhor estão lá, como Jeff Hall, por exemplo, vem falando. Enfim, a gente volta semana que vem. Esse foi mais um programa do Do Your Job. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. Prazer estar aqui depois de, porra, botar mais um anel no dedo, de ser campeão, de ganhar o Super Bowl, campeão mundial. E a gente promete para a temporada que vem, a gente tenta não deixar de fazer programa sem avisar nada.
Porque se deixar já era, porque se for bem, a gente não pode fazer.
Exatamente. Então, assim, valeu pela temporada, valeu pela audiência. Semana que vem a gente está aqui de novo falando aí sobre a Free Agency, sobre como vai ser a off-season do Patriots. E até o próximo programa, aproveitem, sejam campeões, sacaneiem os amigos, lembrem eles que o time deles é uma bosta e que o seu QB já foi a mais Super Bowl que o time de todos eles. Tá? Lembrem a eles que o Tom Brady ganhou mais Super Bowls do que 30 das 32 franquias da NFL, sendo que uma das que ele não ganhou mais é o Patriots, porque ganhou igual, e a outra é o Steelers, que ele também ganhou igual.
Não tem como, exatamente.
Então, sacaneiem a galera, lembrem a eles que o seu time é melhor do que o deles, tá? E para todo mundo que não é fã do Patriots que está ouvindo, é isso aí mesmo, o nosso time é melhor que o de vocês, o nosso QB é melhor que o de vocês, e não tem nada,
cara,
que vocês
não
possam falar.
Cara, não tem algum cara que não é fã do Patriots que está escutando aqui uma hora e meia. não tem.
Mas se tiver, eles têm que saber que o nosso time é melhor que o deles, e é problema de quem acha o contrário. Se você acha o contrário, você está errado. Você não entende nada de futebol americano. Tá bom? Porque eu quero ver fazer os ajustes que o meu coach faz, eu quero ver jogar bola que nem o meu QB joga, eu quero ver bater que nem a minha defesa bate. E ser bonito que nem o MVP é.
Bom, esse foi o arroba Coach Baranda, eles. Eu prometo que ele é mais amigável do que esse final. Eu sou o arroba Celo de Ruane Aragão no Twitter. A gente também tem o Twitter do programa, onde a gente põe mais informações, que é o arroba Do Your Job Pod, né? Que é o Do Your Job Podcast. Mas sigam a gente, porque a gente dá sempre mais informação nos nossos perfis pessoais, respectivamente.
Eu atualmente estou retweetando tudo que mostra que o Patriot é superior a todo mundo, eu estou retweetando. Então, tipo...
eu ainda estou retweetando isso também, entendeu?
Tipo, o meu feed assim, é basicamente um feed de retweets de como o Patriot é foda. Entendeu?
Não, por exemplo, eu tenho um retweet meu muito bom, assim, tem um tempinho já que eu dei, mas que eu achei sensacional, que é do Patriots Nation, né, que os caras são muito filha da puta, e os caras botaram: I made a list of all the teams in the NFL that have won more Super Bowls than Brady. Ou seja, aí é uma página em branco, tipo assim.
Uma lista de todos os times com mais Super Bowls que Brady.
E aí é uma foto em branco. Por exemplo, esse é um retweet sensacional, cara. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer mesmo, até começarem a ver as notícias, a gente começar a falar sobre notícias.
Exatamente.
Ou falar sobre eventualmente os jogos. Enfim, sigam a gente lá, acompanhem, a gente vai voltar. Esse foi mais um Do Your Job Podcast e até a próxima. Valeu.
Valeu, galera, até mais. Saudações, campeões do Super Bowl.